A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Atenção, passageiros do voo 133 do Pod Paraná. Sejam bem-vindos a bordo. Acomodem-se em seus assentos, aumentem o volume e ouçam atentamente a esta entrevista. Aqui quem fala é Manuela Mariani e convido você para embarcar na história do Aeroporto Internacional Afonso Pena. Localizado em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, o Aeroporto Afonso Pena foi aberto em 1944 por militares do Exército dos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial. Para contar melhor essa história, eu recebo aqui no estúdio da Rádio 98 FM o gerente executivo de aeroportos, Márcio Moreno, e o coordenador de operações do aeroporto, Vinícius Bueno. Sejam bem-vindos.
Olá, Manuela. Muito prazer em estar aqui. Estamos aqui muito felizes para contribuir um pouquinho mais à história do aeroporto.
Prazer, Manuela. Muito bom estar aqui com vocês.
Obrigado, gente. Então vamos começar contando um pouco dessa história, né? Márcio, por que que a Segunda Guerra influenciou aí na abertura do aeroporto aqui no estado?
Na verdade, os Estados Unidos, em parceria com o Brasil, o Brasil serviu de apoio, né, como base militar para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E um dos aeroportos, uma das bases aéreas, foi aqui no Afonso Pena, né, no aeroporto que hoje é o Aeroporto Internacional de Afonso Pena. Então, em 1944 para 1945, foi criada essa base aérea. O local ali era onde existiam colônias alemãs e polonesas. E foi feito alguns estudos, né? E estrategicamente entenderam que ali era um bom local para construir a pista, para servir de apoio para abastecimento das aeronaves durante a guerra.
E antes era lá no Bacacheri, né?
Isso, Bacacheri é de 1930, né? Antes ainda do Afonso Pena, mas para trabalhar, para funcionar como base aérea, o local ali foi mais estratégico onde é hoje o aeroporto.
Depois passou a exercer a função comercial. Até o fato de Curitiba ter se tornado sede da Copa do Mundo de Futebol lá em 1950 influenciou, né? E como foi essa abertura, o aumento da demanda para que o aeroporto se expandisse?
Em 1900, logo depois, né, da Segunda Guerra Mundial, em 1946, começaram novos voos comerciais ali, ligando Curitiba a Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro, entre outras cidades. E daí, com o desenvolvimento da cidade, o aeroporto foi ampliando, construção de um novo terminal, aumento da pista, né? A pista naquele momento ela tinha 1.800 metros, passou para 2.200 metros, para receber aeronaves de porte maior. E aí, com a demanda, foi se construindo novos terminais, né? Ampliação dos terminais, e aí virou o que é hoje, né?
Até em 96, então, passou a se chamar oficialmente Aeroporto Internacional Afonso Pena. E eu conto um pouquinho para quem está nos ouvindo que Afonso Augusto Moreira Pena nasceu em Minas Gerais e foi o sexto presidente do Brasil de 1906 a 1909. Ele incentivou a construção de ferrovias, ligou a Amazônia à capital federal, na época o Rio de Janeiro, através do fio telégrafo. Os números nos ajudam a dimensionar, então, o aeroporto, que possui duas pistas com 2.218 metros e a outra 1.798 metros de extensão por 45 metros de largura, capaz de receber cerca de 14 milhões de passageiros por ano. E toda essa movimentação, ela ganha um caráter ainda mais especial quando desembarcam aqui no Paraná famosos ilustres, como o Papa João Paulo II. E aí eu quero saber como que funciona nessa situação essa preparação, se há uma organização especial das equipes. Conta um pouquinho para a gente.
O Papa João Paulo II veio a Curitiba em 1980, né? Ele, aqui, Curitiba é uma grande colônia polonesa, e ele, como polonês, veio a Curitiba fazer essa visita. E esses voos especiais realmente mudam completamente o aeroporto, né? Bem diferente da aviação comercial que a gente está acostumado todos os dias. Uma operação especial como essa exige um número maior de segurança, o número de pessoas é muito maior, então a gente não pode olhar só para o terminal, tem que olhar toda para via de acesso, porque a população vem para o aeroporto para ver o avião pousando, na expectativa de que, no caso, o Papa vai sair ali pelo terminal. Então, a gente tem que estar preparado para tudo o que pode acontecer. Então, é uma operação realmente bem diferenciada.
E quantos voos domésticos, internacionais, conexões e escalas? Vocês têm uma dimensão de números para me passar?
Então, hoje nós temos, em média, 15 mil passageiros por dia. Devemos fechar esse ano com mais de 5 milhões de passageiros. Além disso, são 170 voos diários. Então, é uma operação bem grande, né? E, além disso, também temos voos cargueiros para Luxemburgo, para Miami, Bogotá, Frankfurt. Voos que operam durante a semana. E também, além dos voos domésticos, também temos voos internacionais, ligando Curitiba a Buenos Aires, ligando Curitiba a Santiago do Chile, e agora recentemente a Azul anunciou o início de um voo para Montevidéu no segundo semestre.
Bacana, pessoal, tá com bastante opção aí para estar viajando, né? Gente, se nos dias atuais os aviões ainda encantam os nossos olhos, nos anos 60, o Tadeu Pampu, morador de São José dos Pinhais, também adorava ver as aeronaves no aeroporto. Ouça só o que ele nos contou.
Domingo, praticamente, a gente ia lá. Eu era criança, tinha praticamente 10 anos, a gente até fugia da minha mãe, do meu pai, para ir lá. E era uma sensação boa, porque a gente seguia aquele caminho certinho, só estava fazendo coisa boa. Nossa, uma alegria para a gente. Ia eu e um amigo só. Eu e meu amigo chegava lá, um convidava o outro e a gente ia lá para o aeroporto. Ficava praticamente lá meio-dia, às vezes até mais. E daí a mãe perguntava onde que a gente foi. Ué, a gente foi no aeroporto. E uma coisa boa. Quando eu vi aqueles aviões coloridos da Transbrasil, nossa, coisa linda, né? A Transbrasil, que é a extinta Varig, fazia um barulhão. A TAM também, a VASP. E assim fomos passando nossa infância.
A história do seu Tadeu é muito boa, né? Vocês ainda se encantam vendo os aviões?
É difícil quem trabalha no aeroporto e não seja apaixonado pelo que faz, né? Então, até a situação relatada, né? É muito comum, até nos dias de hoje, as pessoas irem admirar os aviões, né? No domingo a gente percebe que tem um pouco menos de operações com passageiros, mas o número de visitantes continua grande, né? Então, a situação relatada ali, na década de 70, acabou que teve um aumento dos níveis de segurança dos aeroportos e foram instaladas mais barreiras, cercas e tudo mais. E a gente ouve relatos ainda das pessoas falando assim, gente, por que que eu não posso mais passar pelo aeroporto? Por que que eu tenho que fazer toda essa volta? Né? Então, ilustra um pouco o relatado aqui pelo senhor Pampu, né? Que ia também verificar lá, presenciar um pouco lá da operação do aeroporto.
E ainda tem uma área para visitante, para quem quer ir só para ver o avião?
Sim, a gente tem no terminal de passageiros, a gente tem os mirantes ali, né, onde os passageiros ou usuários, né, podem lá visualizar, mas a gente que acompanha, a gente precisa fazer todo o monitoramento, né, do perímetro do aeroporto e tudo mais, até pelo sistema de câmeras ou com a equipe em loco. E é muito comum as pessoas estarem com carros perto da cerca do aeroporto, onde tem a cabeceira, perto de onde as aeronaves pousam. Pessoas com câmeras tirando foto, então permanece sim essa paixão desde que o aeroporto foi construído.
Ai, que legal, né? E o que muita gente não sabe, eu também descobri recentemente, mas gostaria que vocês explicassem, que o pessoal usa muito aqui em Curitiba também, que é a sigla CWB. Isso tem a ver com a aviação. Vocês podem explicar o que, que significa essa sigla?
A sigla CWB, na verdade, a IATA, que é a Associação Internacional do Transporte Aéreo, ela define códigos para cada aeroporto, né? E aí são três letras e, obviamente, tenta-se colocar letras mais próximas ao nome. Mas quando foram criar o código para Curitiba, para o Aeroporto Internacional Afonso Pena, já existia o CUT, né? O CUT, ou CUR, né? De Curitiba. Então, transformaram o U em W e ficou CWB. Então, é mais um jogo de letras, tenta-se colocar o mais próximo do nome do aeroporto e daí se usa aqui em Curitiba CWB.
Tem muita loja, comércio que usa o CWB, né?
Exato.
Virou um branding, né? Virou isso. Praticamente um branding ali, né? E o que o Moreno comentou, né? Que já tinha o CUR, que era o de Curaçao, né?
Curaçao, exato.
De Curaçao, né? Por isso que...
Não dava pra repetir. É uma sigla bem interessante e que muitas vezes a gente não se liga. Por quê? Né? E tem a ver aí com a aviação, isso é muito legal. E aí a gente falou do seu Tadeu, que gosta de visitar... gostava de visitar o aeroporto e tal, e também tem outro apaixonado por aviação que ele transformou nisso num hobby. O Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira é músico profissional, mas fotografa e filma aviões. E ouça só como começou esse amor e os desafios de fotografar esses aviões.
Esse amor por aviões começou há muito tempo. Eu ouvia um avião passando e já começava a olhar para cima, procurando para saber que tipo de aeronave era e altitude, procurando aplicativos para saber como descobrir que avião era. E assim começou essa paixão perseguindo os aviões voando, né, em cruzeiro. E eu acho que o meu maior desafio foi filmar e fotografar um Boeing 747-400F da Cargolux, que pousou 2h30 da madrugada no aeroporto Afonso Pena, debaixo de uma chuva torrencial, assim. E foi muito engraçado que depois que ele pousou, o controlador da torre mandou um Grand Lancer. Aí o piloto ficou todo sem jeito e respondeu em português: obrigado.
E outro desafio também do Antônio que ele nos contou foi em 2016, quando ele fotografou o Antonov 225, que foi, infelizmente, destruído na guerra entre a Rússia e a Ucrânia em 2022 e era considerado o maior avião em operação no mundo. No Afonso Pena, ele registra desde 2012 e também tem boas histórias. Vamos ouvir.
Um momento, acho que, legal da história foi que nós acompanhamos muitos registros clássicos. Voamos com o 727 da Total Cargo, fomos até Guarulhos e voltamos na madrugada. Registramos todas as matrículas do Boeing 747 da Cargolux, que já passou por aqui, todos os cargueiros na madrugada, mas uma parte muito legal, foi triste porque foi uma despedida, mas foi muito legal porque nós pudemos acompanhar nos últimos 3 meses toda vinda dele para Curitiba, 2 vezes por semana. Nós fizemos todos os pousos e todas as decolagens do MD-11 da Lufthansa Cargo. Então, quando foi anunciado que ele estava cumprindo seus últimos voos, antes da empresa Lufthansa Cargo aposentar a icônica aeronave MD-11, nós fizemos uma operação aqui para registrar todos os pousos e todas as decolagens, então, nesses últimos meses. Então, foram 3 meses viajando 2 vezes por semana para o Afonso Pena, que dá 1 hora de distância da nossa casa, e fizemos assim um arquivo impressionante durante 3 meses de todos os pousos e todas as decolagens. Então, assim, um momento único. Eu lembro como se fosse hoje o último voo dele aqui em Curitiba, que foi de Curitiba para Campinas, e quando ele decolou, ele balançou as asas, assim, como, né, se fosse um agradecimento, uma despedida. Foi assim... impressionante, foi de partir o coração, foi muito bonito, foi muito legal e está tudo registrado lá no nosso canal. Então acho que esse foi um momento especial que aconteceu conosco junto com o Aeroporto Internacional Afonso Pena, nesses últimos 3 meses do MD-11 Lufthansa Cargo, antes da sua aposentadoria.
E, Manu, isso é engraçado, né? Eu estou na aviação já há 30 anos e vira e mexe, quando estou lá no pátio, não consigo e pego meu celular e tiro foto. Outro dia mesmo estava tirando foto do 747 da Cargolux, que é um avião gigantesco, e daí você fica olhando ele ali, você é uma pulga, né, perto daquele avião. E também, mesmo os demais, né, porque as empresas aéreas normalmente fazem uma pintura diferenciada, colocam alguma coisa diferente, ou é um avião novo, e isso acaba chamando atenção, né? Então, acho que todo mundo, a hora que você olha, não é só você que está tirando foto ali, todos os funcionários que trabalham no aeroporto estão tirando a foto de alguma forma. Então, isso é muito interessante.
Bem lembrado pelo Moreno, né? Às vezes não precisa nem ter uma pintura diferente, né? Como relatado ali pelo seu Antônio, basta a matrícula ser diferente que você já vai perceber a gente tirando foto dos aviões lá no aeroporto, né? Então, toda vez que tem uma descontinuidade de uma aeronave, né, em alguma linha da aviação comercial, todo aficionado por aviação sente muito, né? Então, o MD-11, que foi o caso que ele trouxe, foi de um dos grandes aviões, né, dos primeiros grandes aviões que pousaram no Afonso Pena, né? E a gente presenciou, né, então, agora, o encerramento das operações com o MD-11, passaram a operar com o 777, né, que foi a aeronave que substituiu essa operação feita pela Lufthansa. E para você ver como a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque além de ser, lógico, a gente tem que garantir a segurança, a continuidade, a eficiência das operações, mas a gente também mexe com a vida e com as emoções de muita gente que está perto do aeroporto e vive aquilo, que acompanha através dos aplicativos, né? Qual aeronave que está pousando aqui e tudo mais. Então, a gente tem que pensar nisso também quando a gente vai fazer todo o nosso procedimento, nossos procedimentos operacionais lá no aeroporto. É bem legal.
E muito triste saber que destruíram o Antonov 225, né?
Com certeza. Era o último avião daquele modelo. E ele tinha vindo recentemente ao Brasil, e realmente, principalmente para quem é da aviação, é muito triste saber que esse avião foi totalmente destruído, né?
É um filho, né, que acabou perdendo a vida ali, né?
Imagino.
Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Tem alguma curiosidade que vocês têm para dividir aqui com a gente, com quem está nos ouvindo? Do aeroporto, alguma coisa engraçada, algum desafio que vocês já passaram por lá?
Olha, o aeroporto, assim, a gente brinca que tudo acontece no aeroporto, né? E tem muitas histórias que você acaba falando, não acredito que isso está acontecendo. Então, tem muitos, como ali, né, como eu falei, hoje em dia são 15 mil passageiros passando por dia, embarcando e desembarcando. As pessoas acabam esquecendo coisas lá, né? Objetos, até mala. A pessoa para tomar um café, esquece a mala, vai embora e lembra da mala quando chega no hotel, quando chega no destino. Mas tem coisas como muleta, perna mecânica.
E tem uma sala que guarda?
Tem, a gente tem uma área de perdidos e achados, a gente cataloga tudo, né, onde foi encontrado, dia, horário e tudo, para que quando a pessoa voltar, a gente consegue pelo menos fazer um cross-check para saber se realmente ela é a dona. Mas são coisas que você fala, não, como pode, né? O aeroporto é milagroso, né? Como que a pessoa esqueceu a perna mecânica e foi embora do aeroporto? Então, são coisas incríveis.
Tem essas situações que o Moreno trouxe, né? Das coisas inusitadas que a gente encontra lá. Mas voltando um pouquinho em relação às missões diferenciadas, como foi a relatada do Papa, presidentes e autoridades que chega, pessoal que está fora, vê assim, nossa, a pessoa ficou ali, a autoridade, né, ficou, a celebridade que seja, ficou ali no aeroporto 10, 15, 20 minutos, ali passagem rápida e já saiu. Mal sabe que a gente tem, normalmente faz alguma precursora alguns dias antes para ensaiar tudo, para que tudo chegue no dia e dê certo, né, porque vai ter, movimenta sempre muita gente, né, seja próprias pessoas que vão participar de algum evento, algum receptivo, ou os passageiros normais. Então, mal sabe quem está ali passando aqueles 20 minutinhos que foi trabalhado 2 dias antes, aquele ensaio foi, foi feita, né? Tem esse ponto que é curioso, né? E para mim, uma situação marcante que eu vivi lá são pedidos de casamento, né? Então, com todos aquela... normalmente, é tudo ensaiado, com algum flash mob, alguma coisa assim. E pedidos que a noiva estava... enfim, a noiva estava chegando, né? A namorada estava chegando. E quando o noivo vai chegar, vai recepcioná-la no saguão, é feito pedido de casamento e com um monte de gente em volta. Então, são, tipo, são coisas assim que mexem com qualquer um que tá ali, sabe? Então, é legal. Tem muita história boa para contar. A gente passaria dias aqui falando.
E você é responsável por essa coordenação, certo, Vinícius?
Isso. É sobre a coordenação de operações, ali está a gestão da infraestrutura, né? Como se fosse o síndico do terminal. A responsabilidade é de fazer com que o passageiro passe pelo aeroporto, né, sentindo o maior nível de conforto possível, e isso inclui também a gestão, né, da parte do pátio, onde que as aeronaves vão ser estacionadas, né, para processar o passageiro com um nível de serviço adequado.
Então, se alguém está a fim de pedir a noiva em casamento, vai falar com vocês ou pode simplesmente chegar e pedir?
Não, a gente faz uma coordenação diferenciada para isso, sim, né? Porque, querendo ou não, envolve toda a rotina do aeroporto. Assim como é um faz para receber um presidente, que tem que ter uma precursora para tudo, tem que ter um direcionamento para que saia certinho.
Ah, então, para quem está ouvindo, se está com essa ideia, planeje-se antes, né?
Sim.
E, Márcio, explica um pouquinho também como que é o teu trabalho lá no aeroporto.
Eu brinco, para quem não é da aviação, eu falo que eu sou como se fosse um prefeito daquela cidade, né? Porque o aeroporto não deixa de ser uma cidade. Ali nós temos mais de 2.500 pessoas trabalhando ali no aeroporto, entre funcionários de empresa aérea, funcionários das lojas que tem ali no aeroporto, segurança, os próprios funcionários da CCR Aeroportos. E, então, é uma grande cidade. E a gente tem que garantir que a operação do aeroporto e toda aquela cidade esteja funcionando em perfeitas condições, né? Então, as pessoas passam o dia lá, tem que ter um lugar para comer, o banheiro tem que estar limpo, a iluminação tem que estar funcionando, isso da parte de terminal, né? O passageiro tem que ter uma boa experiência, até o número de lojas ali, o que oferecer para o passageiro e para os funcionários também que vão ali, para que a experiência deles seja a melhor possível. E do lado ar, a gente também tem que garantir a segurança, né? Para que a aeronave consiga pousar de forma segura e consiga, os passageiros consigam desembarcar e embarcar. Então, não deixa de ser uma cidade.
Exato. Uma cidade que passa muita gente por dia, né?
Exatamente.
Mais do que muita cidade, inclusive.
Com certeza.
Por aí, né?
Exato.
Nesses pontos que o Moreno comentou, né, em relação a toda essa gestão, uma das preocupações essenciais que a equipe tem é, primeiro, saber conhecer toda a aviação que se é atendida pelo aeroporto, né? Então, o profissional do aeroporto, ele precisa saber qual que é a ocupação média de determinada aeronave, qual que é o modelo de determinada aeronave, para aí sim fazer a distribuição, para que o passageiro lá dentro da sala de embarque tenha assentos numa quantidade compatível com aquele avião que vai ser atendido ali, que tenha comércio, que tenha os sanitários. Então, esse planejamento, às vezes o passageiro... nossa, meu avião vai ser só... foi alocado lá longe, foi estacionado lá longe. Mas, normalmente, tem um motivo para cada uma das escolhas, né? É considerado isso para que, quando o passageiro vai embarcar, ele consiga ter aquela facilidade disponível para ele. Não fique saturado uma área e a outra fique ociosa, né?
E uma característica aqui de Curitiba, São José dos Pinhais, toda a nossa região, é o frio e a serração. E como funciona aí no aeroporto ter sempre essa questão do clima envolvendo, né, as operações?
Bom, essa é uma condição que a gente aprendeu também a lidar ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. Então, além das questões relacionadas à infraestrutura, que hoje a gente tem sistemas, né, que auxiliam os pousos e as decolagens com condições reduzidas de visibilidade, nós também tem todo um... nós também fazemos um trabalho de planejamento, assim como as empresas aéreas também fazem um trabalho de planejamento, porque a gente sabe em quais momentos do dia, normalmente, historicamente, acontece a incidência de nevoeiros, né? Seja no período noturno ou no início da manhã. Então, se formos considerar, por exemplo, no ano passado, o aeroporto ficou abaixo dos mínimos operacionais de todos os 365 dias, ele só ficou abaixo dos mínimos operacionais 12 horas ao longo do ano inteiro. E são em momentos específicos, então é um pouco mais... Se você conhece aquilo que você gere, é mais fácil você direcionar ações que são efetivas e que garantem o cumprimento da aviação. Então, nesse período que a gente está vivendo agora, de maio até agosto, são períodos que, sim, historicamente são dificultosos para fazer gestão, mas também tem o trabalho que a gente faz de planejamento, que é uma ferramenta de defesa nessa condição natural, e as empresas aéreas também, que normalmente eles, nesses períodos, acabam tendo uma aviação de pernoite, aeronaves que dormem no aeroporto, uhum. Maior, porque as condições para decolar, elas são mais fáceis de serem atingidas do que as condições para pousar. Então, se de repente um voo que vai sair no período da manhã, que depende de uma aeronave que vai pousar naquela período da manhã e está com condição de nevoeiro, a chance de ter uma operação cancelada, atrasada, é grande. Então, tanto nós como a gestão aeroportuária, como as empresas aéreas, a gente se prepara para esses períodos para garantir que essa primeira aviação ela flua no período da manhã com as aeronaves que estão no solo, preponderantemente, uhum. né, com essas aeronaves que estão no solo, para garantir que o passageiro não sinta o problema que a gente... Eventualmente, ele vai sentir o frio quando está chegando no aeroporto. Dentro do terminal, a gente busca oferecer... Um conforto térmico adequado para os passageiros. E se ele pegar e chegar no aeroporto, passou por frio lá fora, chegou no aeroporto, sentiu quentinho, embarcou no horário, a gente vai se sentir realizado e a sensação de missão cumprida, sabe?
Que legal, gente. Nossa, toda uma coordenação, né? Toda uma preparação. Muitas vezes a gente não tem esse conhecimento.
É um planejamento diário.
Nossa, com certeza. Gente, muito obrigada por terem vindo até aqui, participado desse podcast. Adorei conhecer a história, um pouco das operações, como funciona, né? Para tudo dar certo, para essas nossas viagens serem sempre seguras. E também a história aí do seu Tadeu, do seu Antônio, que gostam, que amam o aeroporto, os aviões. Então, muito obrigada por terem participado.
Nós que agradecemos, Manu. Foi muito gostoso compartilhar algumas informações do aeroporto. Então, muito obrigado.
Eu também agradeço a oportunidade aqui de falar um pouquinho da nossa paixão aqui, da nossa rotina, que é encantadora, né? Acho que para todos nós, né?
Com certeza, gente. E você, muito obrigada também por viajar conosco neste episódio. O Pod Paraná agradece a sua companhia e até a próxima viagem.
Este episódio do Pod Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98 FM em Curitiba, com operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Manuela Mariani. A assistência digital é de Carol Maltaca e a finalização é de Thiago Ferreira. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.